Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Oxente, tô contando nos dedos. Carajás, Curumim, Camerão e Cariaçu. Eu já ouvi falar muito deles, viu, compadre?
Oxente, compadre, tá contando história de índio?
Não, compadre Zé Pedro. Eu tô falando sobre algumas cultivares de capim-elefante, mas não sei nada sobre eles, viu?
Então vou falar das quatro cultivares pro senhor. O capim carajás forma torceiras bonitas, tem um sabor muito bom e é de fácil digestão. O curumim tem porte baixo e é mais usado em forma de capineira para pastejo. Já o Camerão foi trazido dos Estados Unidos no ano de 1920 para o Rio Grande do Sul. O seu plantio é feito por estacas no início das chuvas. E finalmente tem o cariaçu, que em tupi-guarani quer dizer capim grande. Esse é mais usado para silagem.
Vixe, compadre, além de capim elefante, existe outros tipos. Como é que um caba como eu vai saber se é elefante ou não, homem?
Não é tão difícil não, compadre, é só prestar atenção. O capim elefante é muito alto em relação aos outros. É também encontrado em beiras de rios e é muito usado para a formação de pasto para alimentação verde e em silagem. Apesar do tamanho, o gado adora esse elefante, viu, compadre?
E aí, me diga uma coisa, qual a importância da irrigação para o capim elefante?
Bem, compadre, usando a irrigação de forma correta, vai ajudar muito na produção desse capim. Além de alimentar o rebanho na época seca, é lucro certo para o pecuarista.
Realmente, compadre, ele preza o nome. Elefante, um grande capim.
Eita, minha gente! É com essa conversa de compadres que a gente abre o programa de hoje para falar sobre o capim-elefante. O capim-elefante é uma gramínea que tolera curtos períodos de seca e estiagem, embora sua produção fique comprometida quando há falta de água. Tô certo com isso, Selma?
Isso mesmo, William. Mas o capim-elefante apresenta capacidade de recuperação logo após o início das chuvas, viu?
Ah, tá!
Apesar de sua tolerância à seca ser relativamente baixa, o capim-elefante apresenta uma resposta extremamente positiva ao uso da água em termos de produção de biomassa forrageira.
Mas para isso acontecer, tem que ter água, né, Selma? E como será que ficam as regiões com escassez de água e longos períodos de estiagem e seca? Para o Nordeste, por exemplo, o uso de capim-elefante como volumoso para a alimentação dos animais é de grande importância.
Bom, quem vai explicar melhor para a gente é o pesquisador Anderson Carlos Marafon, da Unidade de Execução de Pesquisa de Rio Largo, Alagoas. Sayonara Marinho, da Embrapa Tabuleiros Costeiros de Aracaju, Sergipe, já está com ele. Vamos ouvir o que ele diz.
Um dedo de prosa.
Marafon, qual a importância do capim-elefante para os produtores rurais do Nordeste?
Sayonara, o capim-elefante é uma alternativa de baixo custo para suplementação volumosa, com reflexos positivos na produção de leite e carne. A forragem do capim-elefante pode ser fornecida diretamente no coxo, como picado verde, ou utilizada na produção de feno ou silagem.
Pesquisador, qual o maior problema enfrentado pelos produtores rurais com relação ao plantio do capim-elefante?
A estacionalidade de produção de forragem é a principal dificuldade enfrentada pelos pecuaristas. Na região Nordeste, esta estacionalidade decorre predominantemente devido à escassez hídrica, diferentemente do que ocorre na região Sul, onde ela é decorrente das baixas temperaturas e do fotoperíodo curto. Em termos climáticos, a região Nordeste caracteriza-se pela irregularidade da distribuição de chuvas, com duas estações bem definidas. Uma chuvosa, onde se concentra 80% da produção anual de forragem, e outra seca, que tem duração de 6 a 8 meses, com menor produção e menor digestibilidade da forragem.
Marafon, existem cultivares de capim-elefante mais adaptadas às condições de clima e solo da região Nordeste?
Primeiramente, é importante ressaltar que na região Nordeste são encontrados três ambientes climáticos distintos. A zona da mata, com precipitação média anual de 1.500 milímetros, o agreste, com 750 milímetros, e o sertão, com uma média anual de 500 milímetros de chuva. O que existem são recomendações de cultivares para a região da zona da mata, do Nordeste e do Brasil. São elas as cultivares BRS Capiaçu e BRS Curumi, da Embrapa. Entre outras cultivares de capim-elefante cultivadas, temos Camerun, Napier, Roxo, Mineiro, Taiwan, Cubano e Anão.
Certo. E pesquisador, com relação aos demais cultivares da Embrapa, como é o desempenho da cultivar de capim-elefante, BRS Capiaçu?
Em relação às cultivares da Embrapa, a BRS Capiaçu ela tem um porte alto, touceiras densas e predomínio de perfis basais. Apresenta resistência ao tombamento e florescimento tardio ou ausente. O seu potencial de produção anual é acima de 200 toneladas de matéria fresca e ela é adequada tanto para o uso em capineira quanto para a produção de silagem. No caso da BRS Curumi, que apresenta porte baixo anão, internódios curtos e uma grande relação folha-como, o potencial de produção é de acima de 100 toneladas de matéria fresca anuais por hectare. Cabe ressaltar que essa cultivar ela tem um valor nutritivo muito elevado, chegando a 20% de proteína bruta na base seca e uma digestibilidade de 70%. Essa cultivar é indicada tanto para o uso em capineiras quanto para pastejo direto e se apresenta como uma excelente opção para intensificar a produção de leite a pasto.
É possível se obter altas produtividades de capim-elefante mesmo em épocas muito secas?
Sim, Sayonara, é possível, desde que haja um adequado suprimento de água e de nutrientes minerais. Obviamente que nas regiões do sertão e do agreste, a demanda de água para a obtenção de altas produções é maior do que na zona da mata. Entretanto, mesmo na região da zona da mata, se faz necessário o uso da irrigação no período seco, visto que a distribuição dessas chuvas se dá de maneira irregular e também leva à estacionalidade de produção. Importante ressaltar que o uso da irrigação suplementar durante a estação seca, especialmente nas condições climáticas do Nordeste brasileiro, caracterizado pela alta intensidade luminosa, por temperaturas ideais para o desenvolvimento do capim-elefante, de 30 a 35 graus, o uso da irrigação é uma alternativa viável, pois permite assegurar a manutenção de altas produtividades e retornos financeiros muito interessantes ao produtor. Outra vantagem do uso da irrigação é que ela proporciona maior eficiência no uso, no aproveitamento e na eficiência dos fertilizantes minerais aplicados, além de oferecer a possibilidade de se utilizar a técnica da fertirrigação.
Marafon, como se deve produzir capim-elefante irrigado e como deve ser o manejo da irrigação?
Primeiramente, deve-se levar em consideração o regime de chuvas e a capacidade de retenção de água do solo da região onde se deseja produzir. O uso da irrigação permite ao produtor realizar o plantio ou o corte das plantas em qualquer época do ano, diferente de quando o produtor produz em áreas sem irrigação, onde o plantio tem que ser realizado necessariamente no início do período chuvoso. O método de irrigação mais utilizado é o de aspersão, cujo sistema pode ser fixo ou móvel. No sistema fixo, utilizam-se aspersores convencionais do tipo canhões, e tanto as linhas principais quanto as linhas laterais permanecem na mesma posição. Já no sistema móvel, há necessidade de movimentação.
Marafon, os incrementos na produção e na qualidade da forragem do capim-elefante irrigado compensam os investimentos do produtor rural?
Sim, compensa investir na irrigação do capim-elefante, especialmente nas condições climáticas da região Nordeste. Considerando que o custo de implantação de um sistema de irrigação convencional oscila entre R$ 3 e R$ 5 mil reais, e que será proporcionado um incremento anual de pelo menos 50 toneladas de forragem, justamente no período seco em que ela é mais valorizada, estima-se que esse investimento possa ser restituído entre 1 a 2 anos. Portanto, além de obter maior ganho animal em termos de produção de carne e leite, uma forragem de qualidade, o produtor irá aumentar a longevidade da sua capineira e reduzir despesas com renovação da área de cultivo.
Pois bem, pessoal, e quem confirma os ganhos de produção com o uso da BRS Capiaçu, uma das cultivares da Embrapa que o pesquisador mencionou há pouco, é o senhor Antônio Carlos Farias Brandão, do município de Viçosa, Alagoas.
Pitacos da Hora.
O
capim capiaçu é uma excelente alternativa para a intensificação da produção de leite nas propriedades rurais brasileiras. Ele é, dentre as variedades de elefante, a que produz a maior quantidade de matéria seca por hectare. Ele chega a 49 toneladas, enquanto que as outras variedades, no máximo, chega a 30 toneladas. E ele produz esse volumoso também com uma melhor qualidade de forragem. Ele chega a ter 10% de proteína na matéria seca. Isso faz com que o produtor ganhe produtividade e ganhe na produção de leite na propriedade. Ele vai conseguir produzir mais leite na mesma área. E isso é muito bom também para a gestão, porque diminui os custos de produção e dilui os custos fixos da propriedade. Dessa forma, o produtor vai alcançar uma competitividade que ele não vem conseguindo ao longo do tempo. Nós estamos num momento em que os produtores rurais brasileiros, os produtores de leite especificamente, estão saindo da atividade porque não tem competitividade. E o capiaçu pode trazer essa competitividade para o produtor de leite, porque ele, para produzir, por exemplo, a silagem de capim capiaçu, ele é mais ou menos um terço do que seria gasto com a lavoura de milho, por exemplo. Então você vai fazer uma silagem de menor custo de produção. É claro que ela não tem a mesma qualidade da silagem de milho, mas isso pode ser também compensado com o uso de concentrado na dieta. Então o capim capiaçu, com sua facilidade de manejo, com a sua alta produtividade por hectare, com sua boa qualidade de forragem, ele pode sim fazer com que o produtor rural brasileiro, o produtor de leite brasileiro, permaneça na sua atividade.
Seu Antônio, e o uso da irrigação no plantio de capim elefante faz diferença no resultado da produção?
Claro, o uso da irrigação faz total diferença no período seco, principalmente aqui no Nordeste, que nós temos uma distribuição de chuva muito irregular. E se a gente usar irrigação no período seco no Nordeste, coincide com o período em que tem maior insolação. Então nós vamos ter uma altíssima produtividade fazendo a irrigação dessa variedade de capim capiaçu no período seco do Nordeste, porque nós vamos ter a insolação muito alta e nós vamos ter a água regulada através da irrigação. Então nós vamos conseguir intensificar muito a produção de matéria seca por hectare, vamos aumentar a produção de leite, vamos aumentar a produção de carne e nós vamos ter uma propriedade muito mais viabilizada se tiver uma irrigação de uma capineira dessa.
Perfeito, seu Antônio. Muito obrigada por sua participação aqui no Prosa Rural.
Pelo visto, o senhor Antônio está muito satisfeito com o uso da irrigação no cultivo do capim-elefante, Selma.
Realmente, William. E agora, eu tenho uma última perguntinha para o pesquisador Marafon. Como o produtor rural pode encontrar a semente de capim-elefante da BRS Capiaçu?
Fala, produtor!
As mudas da BRS Capiaçu podem ser adquiridas em viveiristas credenciados pela Embrapa, que atualmente são 7 produtores. No site da Embrapa podem ser encontradas as informações.
Mais uma vez, a gente agradece pela presença do pesquisador Anderson Marafon aqui no Prosa Rural.
É, minha gente, o programa de hoje teve bastante informação sobre capim elefante.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa. Para saber um pouco mais sobre o tema de hoje, ligue para Embrapa Tabuleiros Costeiros. 79 é o DDD. Telefone 4009-1344. Vou repetir, DDD 79. Telefone 4009-1344.
Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. Tem também o nosso WhatsApp, se quiser falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília.
Anote aí o número, DDD61, telefone 99835-7632. Repetindo, gente, DDD61, 99835-7632.
E lembre-se de escrever o seu nome, o seu município e estado ao enviar um WhatsApp para nós.
Valeu! Prosa Rural vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Até breve, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Sayonara Marinho. Apoio, José Roque de Jesus, José Gouveia Figueroa e Joel Lamolha. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Unidade de Execução de Pesquisa de Rio Largo, coordenada pela Embrapa Tabuleiros Costeiros. Este programa é uma parceria da Embrapa Tabuleiros Costeiros com a Fundação APERIPÊ.